DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África. Hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, polícia angolana nega a existência de morto em confrontos em Luanda.
Este morto que dizem estar morto está vivo, é um cidadão que está internado no Hospital Américo Boa Vida.
A Amnistia Internacional critica a atuação da polícia angolana contra jovens manifestantes.
Covid-19 não pode ser usado como desculpa para reprimir a sociedade civil nem as suas reivindicações legítimas.
Em Moçambique, 12 cidadãos iranianos são acusados pelo Ministério Público de apoiar os ataques terroristas em Cabo Delgado. E na Alemanha, o racismo continua a ser um desafio, diz um estudo. São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando. Bom dia. A polícia angolana nega que uma pessoa tenha morrido durante os confrontos em Luanda com jovens que se queriam manifestar-se, reivindicando melhores condições de vida e exigindo a realização das eleições autárquicas para 2021. Em conferência de imprensa, o comandante provincial de Luanda, Eduardo Cerqueira, disse que...
Em princípio, não temos morto. Este morto que dizem estar morto está vivo, é um cidadão que está internado no Hospital Américo Boa Vida, já foi sujeito a tratamento, caiu quando fugia, portanto, da ação policial no sentido de dispersar as pessoas, porque nós estávamos a dispersar em dois sentidos. Estávamos a dispersar porque não deviam fazer ajuntamento e estávamos a dispersar porque estavam a fazer desacato contra as autoridades públicas, arremessando objetos e cometendo uma série de atos que constituem prevaricação à lei.
Por outro lado, a polícia angolana desmente o uso de balas reais, considerando que isso seria um genocídio. A polícia fez saber que há várias pessoas detidas na sequência das manifestações desta quarta-feira. Angola está a viver um retrocesso dos direitos humanos com a crescente repressão das autoridades contra as manifestações pacíficas da população. É a avaliação que a Amnistia Internacional faz depois do país assistir a mais um episódio de violência policial contra cidadãos nesta quarta-feira, dia em que o país celebrou 45 anos de independência. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos pede a responsabilização das autoridades responsáveis pela violência. Conversamos com o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto, que também falou da situação preocupante dos crescentes ataques em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Mas o representante da Amnistia começou por avaliar os últimos acontecimentos em Angola.
Uma grande desilusão, porque de facto estamos a ver que toda a esperança no novo governo que existiu quando da tomada de posse e que houve até com reuniões do presidente João Lourenço com ativistas da sociedade civil e ativistas de direitos humanos de Angola, está a esfumar pela forma como o governo e as autoridades policiais estão a lidar com a liberdade de expressão e com a liberdade de manifestação pacífica neste contexto do Covid-19, que não pode ser usado como desculpa para reprimir a sociedade civil naquilo que são as suas reivindicações legítimas e se o fazem dentro dos limites da liberdade de expressão e de manifestação e de forma pacífica. E lamentamos até já a violência que tem existido na repressão que está a ser feita.
Essa situação não é nova em Angola e apesar de o governo falar atualmente em medidas excepcionais devido à Covid-19, já houve outros episódios de repressão policial e detenções arbitrárias nos últimos anos. Angola estaria estagnada nesse estado de repressão de direitos fundamentais?
Estagnada e, por vezes, com ligeiros avanços, mas recua rapidamente. E aquilo que estamos a ver agora é um recuo e um retrocesso. De facto, há aqui epicentros que é preciso destacar. Um é Luanda, onde as pessoas não veem conferidas a sua liberdade de manifestação e de legitimar e falar das preocupações que sentem. Portanto, não é uma afronta política, nem é aquilo que se via antes, que era a ausência completa de liberdade de expressão na luta pelo poder. São reivindicações humanitárias quase. Há um outro epicentro que é pouco falado regularmente, mas que não nos podemos esquecer, que é Cabinda, onde as autoridades policiais e governamentais continuam a agir com completa impunidade, reprimindo a população civil e com um ambiente que é terrível de repressão e de perseguição às pessoas.
E que providências, então, devem ser tomadas para assegurar a liberdade de manifestação dos cidadãos angolanos e a responsabilização dos que estão a violar esse direito?
Em primeiro lugar, as manifestações têm que ser permitidas. Neste contexto do Covid-19, tem que se dar condições para que as manifestações ocorram em segurança sanitária. Segundo lugar, compete ao governo e às autoridades policiais garantir que estas manifestações possam ocorrer num ambiente salutar e pacífico. Em terceiro lugar, tem que haver uma abertura no país para a diversidade de opinião e o governo não pode tomar isto como uma afronta pessoal ou como uma tentativa de afrontarem o seu poder. As autoridades que usam excessivamente força e torturam pessoas e até, neste caso, com violência que leva à morte, têm que ser responsabilizados e esse é um papel que cabe à justiça administrar, porque é daí que também que virá a confiança da população no seu governo.
Agora sobre Moçambique, a situação em Cabo Delgado parece estar a deteriorar-se em uma altura em que chegam novas notícias de massacres. A Amnistia Internacional tem estado a acompanhar esta situação?
Sim, temos estado a acompanhar. Nós verificamos que os ataques, mesmo neste contexto de pandemia, estão a aumentar significativamente. Temos relatos de um massacre que ocorreu em que levaram pessoas para um campo de futebol para as executarem e, portanto, o governo moçambicano tem de dar atenção a este assunto e tem que mudar a sua narrativa de ataque às organizações da sociedade civil, de detenção e repressão a jornalistas.
Ouviu Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, numa entrevista conduzida por Tiago Melo. E é sobre esta questão de Angola que perguntamos qual é a sua opinião sobre o respeito pelos direitos humanos. E a Brandi Simão responde que os direitos humanos em Angola não existem. Em Angola há violência, falta de água, de educação, de saúde. Manifestar um direito neste país é pecado. Milton Luciano comenta que direitos humanos em Angola e o combate à corrupção são uma utopia. Ao espaço do ouvinte, regressamos daqui a pouco. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Organização das Nações Unidas disponibilizou-se nesta quarta-feira a ajudar Moçambique na investigação de suspeitas de alegados massacres na província de Cabo Delgado, norte do país, perpetrados por elementos jihadistas. A ONU diz que cabe ao governo moçambicano a responsabilidade de proteger os seus cidadãos. Por seu turno, o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Joseph Borrell, anunciou ontem que Bruxelas vai redobrar os esforços para apoiar a segurança em Moçambique. A Commonwealth também condenou os massacres e diz estar pronta para ajudar o país na investigação dos autores. A situação de insegurança no norte de Moçambique vai piorar a curto prazo e aumentar os riscos para o desenvolvimento dos projetos de exploração de gás na região, considerou esta quarta-feira a Fitch Solution. Em nota, a consultora alerta que o país também enfrentará a curto prazo o aumento da instabilidade social que decorre da frágil situação económica agravada pela pandemia da Covid-19. O Fundo Monetário Internacional estima que a suspensão do pagamento do serviço da dívida dividida pelos países do G20 permite poupar 8 milhões de euros no orçamento cabo-verdiano de 2020, equivalente a 0,5 do produto interno bruto do país. O FMI garante que, apesar das consequências económicas da pandemia de Covid-19, as necessidades orçamentais do Estado cabo-verdiano para este ano estão totalmente cobertas.
DW África, Deutsche Welle.
Em Moçambique, 12 pessoas de nacionalidade iraniana acabam de ser acusadas pelo Ministério Público de apoiar o alegado grupo jihadista que atua na província nortenha de Cabo Delgado. A província registra nos últimos dias uma escalada dos ataques. Para controlar a situação, o país deve priorizar o setor da segurança, considera um analista ouvido pela DW África. Pormenores a partir da cidade de Maputo, com Lionel Matias.
O Ministério Público acusou 12 iranianos de apoiarem os alegados jihadistas que protagonizam ataques em Cabo Delgado, no norte do país. De acordo com o comunicado do Ministério Público, o grupo foi detido em dezembro de 2019, quando se fazia transportar numa embarcação na Baía de Pemba com metralhadoras AK-47, caçadeiras, pistolas e munições, binóculos, uma motorizada e um cartão de crédito. A acusação indica que os 12 iranianos pertencem a uma organização terrorista e iam abastecer com armas e munições os alegados jihadistas. Eles são acusados dos crimes de terrorismo, associação para delinquir, porte de armas proibidas e crime de organização contra o Estado, ordem e tranquilidade públicas. O Ministério Público considera que os arguidos devem ser mantidos sob detenção por receio de fuga. Jornalista João Colasso.
O governo tem que continuar a fazer isso de modo que conheça de facto quem sai e quem entra dentro do território moçambicano, entre os quais possivelmente pessoas ou grupos de pessoas não autorizadas do ponto de vista legal para entrar dentro do território moçambicano com risco de estarem a transportar objetos ou artefatos que possam pôr em perigo a segurança nacional.
No passado, várias pessoas levadas a tribunal, indiciadas de participação ou colaboração com o grupo jihadista, foram inocentadas, alegadamente por falta de provas. Carlton Cadeado, docente ligado à área da paz e conflitos, acredita que já há mais elementos e mais sensibilidade, quer política, quer jurídico-judicial, para lidar com o assunto. Segundo Carlton Cadeado, a polícia também tem maior capacidade investigativa nestas matérias.
Agora é de se esperar que o tratamento vai ser diferente e mais para a dimensão condenatória.
Os últimos dias foram marcados por uma intensificação do nível de violência protagonizado pelo grupo jihadista. Notícias postas a circular deram conta de um massacre no fim de semana passado de dezenas de pessoas em Moedumbe, alvo de condenação, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Jornalista Colasso.
Reflete, na verdade, mais uma estratégia de guerra por parte dos insurgentes, no sentido de criar possivelmente uma maior pressão. Não sei se seria necessariamente as autoridades governamentais ou pela parte contra a qual eles combatem, de modo a buscarem possivelmente respostas alternativas e, se tiverem, alguma reivindicação.
O analista observa, no entanto, que as autoridades moçambicanas estão perante um dilema, uma vez que o grupo de insurgentes ainda não tem rosto ou desconhece-se a sua liderança. Já Carlton Cadeado defende que, para controlar a situação, as autoridades devem priorizar as dimensões militar e de segurança.
A situação imediata exige aumento da força militar, que tem que estar a tomar conta do assunto. E aqui tem que se dar maior poder às forças militares no seu todo, incluindo a dimensão de fronteira. A segunda coisa tem muito a ver com a dimensão de inteligência. Tem que ser feita para fora de Moçambique, para nós lidarmos com os locais de provável proveniência desta violência terrorista. Três, é preciso desenvolver uma diplomacia muito forte, quer ao nível político, mas também das forças de defesa e segurança.
A comunicação é outro elemento fundamental para evitar o recrutamento de jovens para o grupo jihadista, acrescenta Carlton Cadeado. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
O racismo ainda continua um grande desafio na Alemanha. Um projeto de investigação sobre o uso excessivo da força policial na Alemanha, da Universidade de Ruhrum de Bochum, concluiu que as pessoas de cor ou de origem migrante estão em desvantagem nas suas relações com a polícia. Omar Ayob, um alemão de raízes libanesas, é disto exemplo. Conta que um dia, durante o mês do Ramadã, ele e a sua família estavam a quebrar o jejum quando a polícia apareceu para investigar uma alegada desordem pública. Ayob não deixou a polícia entrar em sua casa, o que agravou a situação. Chamavam-nos escamulha libanesa, estrangeiros sujos. Mais tarde, a minha irmã disse-me que, depois de me terem levado, um dos oficiais disse: este não é o vosso país e não se podem comportar como animais aqui.
Ayob e sua família foram torturados pela polícia. Agora enfrenta acusações de resistência à autoridade policial. Também apresentou queixa contra o Departamento de Polícia. Laila Abdurrahman faz parte de uma equipa que está a investigar a violência racista por parte da polícia na Alemanha e considera que esta é uma situação típica. O que ouvimos muitas vezes é que ninguém acredita neles. Tudo o que eles dizem é questionado, enquanto aos agentes da polícia é dada mais credibilidade. Laila Abdurrahman diz que este tipo de preconceito tem consequências graves. As vítimas de violência policial acabam muitas vezes de perder a fé no Estado e nas suas instituições. As vítimas frequentemente não apresentam queixa porque simplesmente não confiam no sistema. Precisamos realmente de lançar luz sobre esta figura oculta. Os criminologistas dizem que é necessária uma supervisão externa independente para melhorar a situação. Uma posição negada pela polícia, segundo diz Michael Mertens, do Sindicato dos Polícias. Vivemos num país onde prevalece o Estado de Direito. E como oficial de polícia, tenho plena confiança neste Estado. Temos mecanismos de controle que funcionam. Podem apresentar uma queixa. Devemos apoiar-nos a estes métodos de confiança.
DW Notícias.
No plano internacional, é manchete que pelo menos cinco imigrantes morreram na sequência de um naufrágio na rota Mediterrâneo Central e cerca de 100 foram resgatados pelo navio humanitário da Proactive Open Arms, informou esta quarta-feira a organização não-governamental espanhola. Em declarações à agência espanhola EFI, dizia EFE, fontes da organização explicaram que todos os resgatados já estão a bordo do navio humanitário Open Arms, indicando que pelo menos 6 pessoas precisam de ser transferidas para a terra, incluindo 2 menores. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou ontem a retoma dos voos internacionais para todos os países. O chefe do Estado adiantou que a decisão visa assistir as empresas sul-africanas, nomeadamente no setor da hotelaria e turismo. O governo sul-africano decidiu também normalizar o horário de funcionamento do comércio de bebidas alcoólicas. A África do Sul vai cumprir 5 dias de luto nacional entre 25 e 29 de novembro em homenagem às vítimas da Covid-19 e da violência do género, dizia, no país. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, superou ontem os 5 milhões de votos de vantagem em relação ao cessante Donald Trump, totalizando 77,4 milhões de boletins apurados. Com estes dados, Joe Biden tornou-se no candidato presidencial mais votado na história das eleições dos Estados Unidos, somando 77,4 milhões de votos contra os 72,3 milhões obtidos pelo republicano Donald Trump. Entretanto, a candidatura de Trump continua a tentar encontrar evidências de fraude eleitoral para reverter os resultados das presidenciais, mas até aqui ainda não conseguiu apresentar provas. A Comissão Europeia propõe a criação em 2023 de uma nova autoridade de saúde pública ao nível da União Europeia para antecipar ameaças sanitárias e reforçar as respostas comuns em futuras ameaças como a pandemia da Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
Regressamos ao Espaço do Ouvinte de hoje, onde perguntamos qual é a sua opinião sobre o respeito pelos direitos humanos em Angola. Recebemos várias mensagens. Jafet Monarca Santos escreve que não há nada mais terrível do que uma ignorância ativa apresentada pelos dirigentes, apoiantes e militantes do partido no poder MPLA depois destes factos. Pouco valem as nossas lágrimas e as nossas vozes que clamam pelos nossos direitos. Eles nos matam de fome e a tiro. Sheina Clara Carlos comenta que Angola está a violar os direitos humanos à liberdade de expressão dos jovens. Gaspar Marcha escreve que João Lourenço e o seu grupinho não têm capacidade para governar Angola e um bando de ladrões assassinos que trabalham com a lei da bala. Foram as notícias desta manhã de quinta-feira. Obrigado pela escuta e pela companhia. Eu volto amanhã à mesma hora. Até lá.